UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Tudo bem. Vamos lá. E Copa do Mundo continua sendo a nossa pauta também. Isso. É, são 10 horas e 44 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões com Cultura, Ciência e Cidadania nas ondas do rádio. Comigo, Elias Santos.
E comigo, Luísa Glória.
Que temos aí no cardápio.
Ó, a Copa do Mundo, né? Assim, começou, tá eles tendo marcam, Copa. Mas aí, junto com a Copa do Mundo, vieram também as manifestações populares, né? Que depois da experiência do ano passado com a Copa das Confederações, já estavam esperadas para essa época do ano. As ruas das capitais brasileiras são ocupadas por diferentes grupos.
Sim.
Mas quem são esses grupos? Quais são suas demandas, né? Quais as suas formas de organização? Para discutir esse cenário, eu converso, eu e Elias, a gente
Sim,
conversa
claro.
Agora.
Fique tranquila.
Nossa, UFMG Educativa. Conversamos com a professora do Departamento de História da UFMG e coordenadora do Centro de Convergência de Novas Mídias, o CCNM-UFMG, professora Regina Helena Alves da Silva. Bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui. Mais uma vez,
bom dia.
Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Elias.
Bom dia, professor. Viu, né? Não é só brasileiro que é louco com futebol, não, né, professor?
Não.
Só que o Brasil tem as manifestações, professora, que né, é uma coisa diferente. Vamos voltar no tempo. Quem são esses manifestantes que ocuparam as ruas e continuam ocupando? Como é que é, professor?
Primeiro que não é só no Brasil que tem manifestações com relação à Copa.
Verdade. Na África do Sul, na Alemanha
em vários outros países há muito tempo tem manifestações e algumas pessoas contrárias. Então isso é absolutamente normal em situações de mega evento. Nós temos algumas diferenças, mas não é pelo fato de fazermos manifestações.
Isso, legal. Que diferenças são essas, hein, professor?
Eu acho que vários, hoje mesmo já saiu ontem, um jornalista inglês, que eu não vou me lembrar o nome dele, já especificando uma questão que nós temos chamado muita atenção, que é, depois da Copa no Brasil, a FIFA não será mais a mesma.
Ah.
Ou seja, o Brasil, por mais que a gente fique um pouco incomodado com uma série de coisas aí das manifestações, essas manifestações conquistaram, a partir de agora, um outro lugar na relação entre o Estado e a FIFA. Né, várias das restrições e das imposições que a FIFA foi desenvolvendo ao longo dos anos, não começou assim, isso é uma coisa dos últimos 20 anos, mais
isso.
ou menos.
Isso. Uhum.
Várias dessas imposições da FIFA foram quebradas no Brasil, se conquistou uma série de avanços, né, com relação às imposições da FIFA, que eram, na verdade, um momento que vários militantes chamam de exceção, ou seja, eram momentos em que se descumpria ou se passava por cima das leis dos estados nacionais. Né? A FIFA, como um evento transnacional, trazia um outro tipo de legislação, um outro tipo de imposição, que rompia com alguns direitos desses estados nacionais. E no caso do Brasil, vários desses direitos foram reconquistados e foi uma renegociação em que a FIFA passou a entender que ela não tem sobreposição sobre os direitos desses lugares.
Então esse é um legado talvez que o Brasil deixe para a Copa do Mundo, professor?
Esse é o maior legado Sim. que o Brasil deixa para os mega eventos. Assim, vários jornalistas, pesquisadores, movimentos, etc., têm louvado muito essa forma como o Brasil, a população brasileira, enfrentou essas imposições da FIFA.
E quem são, professora, esses manifestantes, né, do ano passado e os desse ano também? São as mesmas pessoas? Qual que é a diferença aí também das nossas manifestações para o ano passado para esse?
São vários grupos e várias pessoas, e tem uma diferença grande entre o ano passado e esse ano, que é o ano passado, nós fomos um pouco pegos de surpresa, né? Assim, a gente não esperava uma manifestação desse tamanho nas ruas. E aí vários grupos apareceram, algo que era diferente para o Brasil. São vários tipos de demandas, vários tipos de reivindicação ao mesmo tempo na rua, com vários tipos de posicionamentos, alguns inclusive conflitantes, na rua ao mesmo tempo. E isso era uma grande novidade para nós. Mas esse, já neste ano, o que se acrescenta e que é bastante problemático, a meu ver, é que as manifestações com relação à Copa se misturaram às eleições presidenciais. Né? Então está bastante atravessado por disputas partidárias, ao contrário do ano passado, que havia até um pouco de uma negação do partido político, e etc. Esse ano está muito claramente atravessado pela questão das eleições, pela polarização, que são as eleições no Brasil, há uma clara polarização. Então, isso é um outro elemento que diferencia do ano passado.
E esse elemento, ele é benéfico ou é um complicador, hein, professor?
Elias, eu acho que da forma como está acontecendo, ele é um complicador. Assim, ele pode ser benéfico no sentido, ele poderia ser benéfico no sentido de explicitar a diferença entre os partidos, as questões que eles apoiam, as propostas deles. Como até agora os partidos políticos e os candidatos não apresentaram proposições, né, não disseram ainda as propostas, os programas, etc., a campanha está começando agora, mas também acho que não é só por isso. Acho que é porque há um vazio nesse sentido no Brasil. Né? Como não tem isso, a polarização é uma polarização quase que... é uma polarização quase que pessoal, às vezes.
Sim.
Uma disputa política de baixo nível, no sentido de que não são proposições. São agressões, são formas deselegantes e violentas de se referir ao outro, são desqualificações. Então, eu acho que isso não é bom nesse sentido.
Uhum, ok. São 10 horas e 51 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e nós estamos entrevistando, conversando ao vivo com a professora do Departamento de História da UFMG, coordenadora do Centro de Convergência de Novas Mídias aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Regina Helena Alves da Silva.
Professor, e como que a senhora avalia, então, aí a participação, o movimento, né, esse ano aí, junto com a Copa do Mundo?
Bom, eu acho que as manifestações nos mostraram, desse ano, várias coisas. Num primeiro momento, uma diminuição da quantidade de pessoas do ano passado, essa radicalização um pouco partidária em alguns lugares, e o absoluto despreparo da nossa polícia em lidar com manifestações. A FIFA, quando ela vem com um mega evento, ela traz uma série de empresas para treinar a polícia. Nós vimos aí, vocês da imprensa acompanharam a polícia mostrando como que ela ia agir e etc. E o que a gente viu é um absoluto despreparo da polícia. Eu prefiro pensar que é um absoluto despreparo da polícia. O primeiro dia de manifestações em Belo Horizonte, aconteceu uma confusão absolutamente desnecessária. Porque, na verdade, o que é que se faz? Se restringe alguns lugares para determinadas pessoas e os outros para outras. Então, à medida que a manifestação subiu para a Praça da Liberdade e queria chegar na Savassi, a violência policial começou e, a partir daí, nós tivemos várias cenas desnecessárias. Né? Então, acho que esse ano está mais tenso, está mais violento, tem um enfrentamento maior, que às vezes até se esquece do motivo da manifestação.
Ok. Professora, os Black Blocs, quem são eles? Ou não são? Não é difícil definir o grupo? Qual que é a sua opinião, né, sobre os Black Blocs, hein, professor?
Bom, nós continuamos com alguns grupos ligados à mobilidade urbana, ligados à questão dos direitos, ligados às desocupações, às remoções que foram feitas. Isso continua,
tá,
acrescentado agora de alguns partidos políticos. Com relação aos Black Blocs, há uma clara... eu não sei se é um desconhecimento ou se é uma estratégia. Há uma clara ação no Brasil da polícia e dos governos de indicar ou de conformar todo tipo de manifestante que produz algum tipo de violência, etc., como Black Bloc. Isso eu tenho dito há muito, né, várias vezes.
Sim.
Não são Black Blocs todos os que quebram, não são Black Blocs todos os que depredam, não são Black Blocs todos os que enfrentam a polícia. Existem vários tipos de grupos diferentes nessa prática, nesse enfrentamento que nós estamos assistindo. Alguns são sim Black Blocs, mas não são todos. Mas Ou é um desconhecimento, e aí como não se conhecia os black blocs no Brasil, começa a denominar absolutamente todos de black bloc, ou é uma estratégia, eu acho que é mais por aí, clara, é uma estratégia antiga, muito usada pela polícia, de criar um grupo contrário e demonizá-lo, criminalizá-lo frente à opinião pública, para que a opinião pública se volte contra a manifestação, numa clara julgada de polarização entre os manifestantes do bem e os manifestantes do mal. Essa estratégia, ela é muito ruim se usada internamente, ou seja, se você joga uma parte da população contra a outra. Então, essa estratégia usada ao longo desse ano, que foi demonizar, criar o grupo do mal, chamar Sim. tudo de black bloc, uhum. e quem está na rua é black bloc, vai quebrar e vai depredar e vai destruir, claramente polarizou a situação. E isso está se refletindo agora nas eleições. Né? Então, essa polarização interna dentro da própria população é uma estratégia muito ruim, muito, muito perigosa. E eu acho que nós estamos na tensão desse momento.
E a cobertura, né, professora, desses movimentos? Como tem sido feita aí a cobertura das manifestações?
Acho que ela não tem ajudado no sentido de clarear, ampliar e diminuir a violência, principalmente da polícia, e a retrucagem do outro lado. Né? Eu acho que ela vai nessa toada de que tudo é black bloc e que todos querem destruir e que querem depredar. E isso também não, assim, acaba que a imprensa ela faz o papel, um grande papel nessa estratégia, precisa dela para essa estratégia funcionar, e ela contribui nesse sentido de rachar, fracionar a população. Né? Ao invés de ser um debate de argumentos políticos, etc., vira uma ação violenta, vira um... É o limite da barbárie, assim. O outro uhum. quebra, eu acho que a polícia pode bater, pode espancar, e aí vira isso que nós estamos acompanhando.
Professora, agora deixando, né, as manifestações, mas claro que tá no clima da Copa, quero ouvir a sua opinião sobre a Copa do Mundo. Até agora, o que tem visto, né? Sei que você gosta de futebol também, né? E aí, como é que estamos aí, professora? Tá boa a Copa?
Então, eu acho que... separar uma coisa do tipo de que muitos disseram que a Copa no Brasil não ia funcionar, não ia dar certo, você sabe que a minha posição é absolutamente contrária à vinda da FIFA para o Brasil, mas eu nunca disse que os estádios não iam dar certo, que não ia conseguir fazer a Copa. Por quê? Porque todo país dá conta disso, isso não tem o menor problema. Assim. Esses pequenas coisas que todo mundo está noticiando, aconteceram em todos os países. Ah, é um elevador que não funcionou, é um não sei o quê, que não... isso aí acontece em todo lugar. Então isso faz parte um pouco dessa tensão e desse clima que as pessoas têm de ficar falando que aqui nada dá certo. Isso aí eu sempre entendi que seria igual aos outros lugares e em alguns momentos até melhor. Com relação ao jogo de futebol, né, nós estamos tendo várias surpresas com algumas seleções. Eu acho que o futebol é um esporte mundial, é o maior esporte do mundo hoje em dia, que tem a maior torcida, maior número de pessoas ligadas a ele. Não, é à toa que a FIFA hoje é uma empresa que tem mais países associados do que a ONU.
Isso.
Né? É. Então... são esses detalhes e esses meandros que acabam atravessando aquilo que é o futebol, a alegria, o torcedor, torcer para o time, torcer pela seleção. Então eu acho que nesse sentido nós estamos tendo uma Copa, não sei se nós vamos ganhar ou perder, acho que essa ideia das pessoas de a Copa vai ser comprada, a Copa vai ser isso, a Copa vai ser aquilo, eu acho que sempre teve essas coisas em todos os lugares, sempre teve, né? Assim, a gente está cansado de ver isso.
É isso mesmo.
É muito engraçado essas coisas.
Faz parte da cultura do futebol, viu, professor?
Hein?
Faz parte da cultura do futebol, né? Aquele choro,
claro,
aquela
claro.
Coisa.
Claro, faz parte a gente dizer que o juiz roubou, faz parte a gente dizer que foi gol de mão. faz parte do futebol. Né? O problema é que a gente está tensionado, né, nessa forma como as coisas apareceram. Né? Assim, então já está virando, acusa um partido, acusa outro. E essa brincadeira do futebol, essa coisa divertida da gente falar, ah, o juiz é não sei o quê, virou uma acusação, uma coisa violenta. Assim. Acho que até essa coisa de perder a festa, a gente está fazendo.
Tá, fica pesado.
É responsabilidade nossa. Né?
É. É,
nós podemos ser críticos,
sim,
nós podemos ser contrários à forma como a FIFA impõe as suas regras. A gente sabe o que significa a Copa, mas se a gente deixar eles roubarem a festa, e roubaram tudo da gente. A festa tem que ser nossa.
E a senhora já sentiu a diferença no clima também da cidade em Belo Horizonte, professora, depois que a Copa começou?
É, mais ou menos, assim, acho que tem muito mais uma repercussão de que o clima mudou. Assim, eu não senti um clima ruim, nem tenso, nem durante as manifestações, assim. Acho que agora, assim, o que mudou? A presença dos estrangeiros. Assim, eu fui sábado de manhã na Savassi, aquele monte de colombianos.
É.
Então, isso é uma coisa muito bacana, assim, você vê como que esses povos podem vir, festejam, brincam, se integram. Isso é muito importante. Eu acho que não precisava de uma Copa para isso, mas já que está na Copa, a gente pode muito bem estabelecer laços mais amplos com os nossos irmãos latino-americanos, que é a maioria do pessoal que está aqui, né? É, até com os argentinos a gente pode.
Isso, ontem foi uma festa no Maracanã, né?
Pois é, eu acho que sim, acho que a presença dos colombianos aqui em Belo Horizonte, nas ruas, a forma, está até nos educando mais, nos ensinando a ficar melhor nos espaços públicos, coisas desse jeito, acho que isso é uma coisa muito mais interessante da gente aprender do que qualquer outra coisa que a gente tem visto por aí. Assim, é aprender a lidar com o outro na festa. Acho que isso é um grande aprendizado. Nesse sentido, a festa começou. Aí mudou um pouco.
Tá bom, legal. Melhor jogo que você já viu até agora, professor?
O jogo da Holanda.
Da Holanda, né? Bergkamp,
Bergkamp! Até agora, nenhuma seleção se igualou à Holanda.
Tá bom, legal.
Pode ser que em segundo lugar chegue a Itália, mas igual a Holanda eu não vi, não.
40 anos depois do carrossel holandês, né, professora?
Pois é, lembrei do carrossel holandês.
Muito legal, viu, professora? Muito obrigado pela participação. Estamos sempre à disposição. Qualquer mudança, né? Geralmente a gente te procura, mas pode nos procurar também, não tem problema nenhum.
Tá bom.
Fica à vontade. Tá bom?
Obrigada, professora.
Um abraço.
Tá.
Um abraço, bom dia.
Tá. Um abraço pra você.
Tchau.
Tá aí, a gente conversou com a professora do Departamento de História aqui da UFMG e também coordenadora do CCNM, que é o Centro de Convergência de Novas Mídias aqui da UFMG, professora Regina Helena Alves da Silva. A gente falou aí sobre as manifestações populares durante a Copa e sobre
isso,
a Copa do Mundo.
Falamos sobre a gente, né?
Sobre a alegria.
E como é que é importante o outro.
Sobre as lutas e a alegria.
Isso. E o outro, né? No final, o outro pra gente se sacar perante o outro também. Então, muito legal. Agora, não podemos perder a leveza, né? Isso é importante, até durante as críticas, a leveza, porque tem hora que a coisa fica muito tensa mesmo, né? Mas isso faz parte, né? E a rede é nervosa, né? A rede é nervosa pro caramba.
E responde rápido.
Responde rápido.
E rápido,
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.